Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, somos a Rádio Aurora, a outra voz, e hoje vamos entrevistar Isilda Sanches, radialista de gabarito, DJ e participante em várias áreas da comunicação. Meus senhores e minhas senhoras, um forte aplauso para a nossa convidada Isilda Sanches.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Qual é a banda sonora da sua vida?
Ui, eu tenho muitos discos, defendo da altura. Há um disco de que eu gosto muito, muito, e não é dos primeiros discos que eu comprei, mas é um disco que me traz uma certa paz, que é o do Mar Pista, Alice Coltrane, foi mulher do John Coltrane, e chama-se Journey in Satchidananda. É um disco do início dos anos 70. E é um disco que eu gosto de pôr a tocar, às vezes, ou quando me sinto especialmente bem, ou quando preciso de me sentir melhor. E acho que funciona. Se eu tiver que escolher só um disco como banda sonora da minha vida, acho que esse não vai estar muito longe da verdade, mas é muito difícil reduzir. Bandas sonoras de filmes, então, gosto muito de uma banda sonora. Sim, não, mas dessas bandas sonoras clássicas do Elmer Bernstein, o The Man with the Golden Arm, o Homem do Braço de Ouro do Elmer Bernstein, a banda sonora dele, gosto muito.
Olá, Isilda Sanches, eu sou o Ruben Cruz. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Tinha conhecimento da Rádio Aurora Outra Voz? Como se sente entre colegas? Fazia uma ideia diferente de nós?
Eu tinha conhecimento da Rádio Aurora porque o programa passa na Antena 1. Fiquei muito surpreendida quando recebi o convite. Surpreendida no melhor dos sentidos da palavra. Foi logo gabar-me para os meus colegas. Não sabia o que ia esperar. Não sabia quantos é que vocês eram. Mas eu não vos imaginava, esta pessoa é assim. Mas estou a gostar muito. Sinto-me muito bem entre colegas.
Ah, muito obrigado. Outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer, Isilda, era como é que consegue conciliar o horário para fazer rádio, DJing e a escrita?
Ah, agora já não faço DJing. Pronto.
Já não faço
DJing, portanto torna-se mais fácil. Mas quando se gosta daquilo que se faz, é mais fácil.
Ah, ok. Já agora outra pergunta que eu também gostaria de fazer. Tem o sonho de experimentar outros projetos dentro ou fora da rádio?
Ora, eu ando há muitos anos com a ideia que vou escrever um livro ou dois. É. Ainda não aconteceu. Mas eu não faço muitos planos e as coisas acontecem. E até agora eu tenho-me dado bem com isso. Okay. E eu concluí que para mim é melhor não fazer planos e as coisas acontecerem do que fazer planos e depois lidar com a frustração delas não terem acontecido, portanto.
É assim, é um bocado arriscado o que eu vou dizer. Que é assim, a Isilda Sanches disse uma palavra e várias pessoas aplaudiram com o facto de cada um ser diferente e, portanto, a gente quando está a comunicar para um público, a gente não sabe qual é o público que está a agarrar. A questão que eu coloco aqui um bocadinho para o lado do diabo, da mente do diabo, temos na base um ser humano com necessidades básicas, não é? Depois, além dessa base, há um suplemento, que é daí que vem a criticidade. E pronto, relativamente à criticidade, eu pergunto para si se nós somos sui generis, ou se esse grupo com as necessidades iguais são sui generis, ou se há um grupo que é absolutamente incógnito com o qual não sabemos que estamos a lidar.
Ah, isso é garantido que há um grupo incógnito com o qual não sabemos que estamos a lidar. Isso é garantido que existe.
Existe, não é?
Sim.
E acredita que, tal como eu acredito, que as pessoas são todas iguais, na medida em que todas elas comem, dormem, fazem xixi...
Há quem não durma.
as necessidades básicas. E eu pergunto é como eu costumo dizer, os serviços básicos. Ou seja, temos de ter os mínimos garantidos, senão a partir daí o dia já não se fixa bem. E tendo a questão, tendo em conta que tenho a possibilidade de falar um pouco mais com a Isilda, vou-lhe perguntar se o pessoal curte mais música rock ou mesmo música eletrónica. Portanto, Isilda, rock ou música alternativa?
Depende. Eu tudo passa por fases. Há quem diga que desde o grunge que se diz que o rock morreu, não é? Mas eu acho que ele continua aí bem vivo. As pessoas nem fazem ideia que existe uma cena de, por exemplo, o heavy metal, que é fortíssima, porque não passa em praticamente rádio nenhuma. A Antena 3 tem um programa de metal há muitos anos com o António Freitas, mas o metal não é um género que esteja na rádio, e no entanto há imensos miúdos novos e pessoas mais velhas a ver metal. A música eletrónica ficou muito na moda, também porque se tornou bastante mais comercial. Eu acho que há público para tudo, sinceramente, acho que há público para tudo, para música antiga também. Há sítios que passam música mais antiga, ou 2001, por exemplo, continua atento, imagino eu, ao tipo de som com que ficou conhecido ali no início dos anos 80, que tem mais a ver com esse rock. Mas há sítios para as pessoas ouvirem todo o tipo de música. O que é que está mais na moda? Sim, é um bocado aquela... Eu até diria, na verdade, eu acho que o que está na moda neste momento é o reggaeton e o baile funk. Mas continua a haver público para tudo. Agora, o que está na moda, que as pessoas põem, quando eu digo que está na moda, é que se alguém meter um som desses à saída de uma escola, os miúdos dançam todos. É verdade, o reggaeton é o género jamaicano.
Não, primeiro é para direcionar um abraço ao Álvaro Costa, do Bons Rapazes, da RTP2, porque é uma referência, que ela quer não. E a segunda é uma curiosidade, a Ana Galvão, da Renascença, tem uma presença muito assídua na TV, nos mídias e tudo. Acha que é o papel de um radialista hoje em dia também fazer parte de vender a imagem, não só o trabalho? É o lugar certo para um radialista hoje em dia?
Foi o lugar onde colocaram os radialistas nos últimos anos. Eu acho que a Ana nem sequer é das pessoas que aparece mais. Sim, a Ana foi da Antena 3, quando estava na Antena 3 fazia programas na RTP, agora não está como praticamente, acho que não tem nenhum programa na RTP, embora participe em programas de entrevistas. Mas há vários radialistas que têm programas, nomeadamente na RTP, programas diários. Depois, por exemplo, essa cobertura das televisões dos festivais também acabou por mudar um pouco, porque já nem todos os festivais dão condições às televisões para irem para lá, ou nem todas as televisões estão interessadas em ir. E depois, se calhar, os concertos ao vivo chegaram à conclusão que se calhar não há assim tanta gente a ver, e isso tem vindo a ser gerido, acho eu, ano a ano e festival a festival. Mas há uma tendência para que o animador de rádio seja influencer e seja uma personalidade mediática.
Isilda, queria te fazer uma pergunta. Ficámos a saber, e já devíamos saber, que também faz entrevistas nos seus programas. Eu ia-lhe perguntar qual foi o entrevistado mais desafiante e aquele que gostaria de entrevistar e que ainda não teve a oportunidade.
O meu entrevistado mais desafiante foi o meu marido.
É sério? É complicado.
Ele tem uma loja de discos, chama-se José Moura, e também é DJ, tem uma loja de discos, e quando eu trabalhava numa outra rádio, na Oxigênio, eu entrevistava os DJs que iam pôr música ao casino todos os dias. Ele era um desses DJs e tinha que o entrevistar quando ele ia lá, e até houve pessoas que disseram que ele era o convidado mais antipático. Não sabíamos que nós éramos um casal, porque fica sempre constrangedor. Uma pessoa fica sempre mais constrangida e mais fechada em si para não, enfim, não ter o tratamento que se tem em casa, para não chamarmos querida ou te lataste com essas coisas. Ser assim uma coisa um pouco mais íntima. E é complicado entrevistar pessoas que conheço. Eu descobri com o tempo que prefiro entrevistar pessoas que eu não conheço. Okay. podem ser marcantes ou não, mas acho que é muito mais, é mais natural conversar com uma pessoa, aprende-se mais sobre a pessoa quando não se conhece nada dela e se está a fazer as perguntas de raiz, do que quando se conhece e estamos a tentar sacar coisas que já sabemos. Em relação a pessoas que eu gostaria de entrevistar, eu, lá está, não sei, da mesma maneira que eu não gosto muito de criar expectativas para depois não lidar com a frustração delas não serem cumpridas, eu cheguei à conclusão, também porque já tive entrevistas que não correram assim tão bem, que mais vale não ter assim grandes fantasias em relação aos entrevistados. Eu lembro-me, por exemplo, de ter ido à Espanha a uma conferência de imprensa com o Lou Reed e dele ter sido terrível. Ele foi péssimo com os jornalistas, mesmo muito mal. Foi mesmo muito mal.
Em que ano é que foi isso?
Isso deve ter sido em 96.
Estava bêbado.
Eu vi o.
Não, estava mesmo mal disposto. Eu estava mesmo mal disposto e fiz a conferência de imprensa às 8 da manhã e os jornalistas estavam todos com ar de sono e ele basicamente insultou os jornalistas, disse que as perguntas não prestavam e que estava tudo a dormir e que ninguém percebia nada. Outra vez também entrevistar o Beck, que eu também admirava bastante.
Ai, o Beck!
E o Beck estava com um bad hair day, não estava satisfeito com o cabelo, tiveram que chamar o cabeleireiro, a entrevista começou 45 minutos depois. Ele chegou à entrevista mal disposto, isto era uma entrevista feita com vários jornalistas, chegou à entrevista mal disposto e ainda por cima ficou chateado com a pergunta que eu lhe fiz, portanto aquilo também... portanto não sei, estou à espera da próxima surpresa.
Eu queria fazer uma pergunta, tem a ver com uma viagem ao mundo da música.
Sim.
Desde os anos 60, como por exemplo Pink Floyd... O que é que acha das similaridades dos novas vertentes e dos Marillion? Similaridade, o que acha?
Dos Marillion?
Nasceram de um estilo musical parecido com o dos Pink Floyd. Há similaridade ou não?
Houve muitas bandas ao longo dos anos que imitaram os Pink Floyd, sobretudo os discos mais psicadélicos, e continua a acontecer.
Mas,
e o rock progressivo está com uma nova...
Está ligado aos Pink Floyd.
Também, e está com um novo fogo, há miúdos novos
o interessados. O Pearl Jam, que é rock progressivo.
Sim.
Tem aquelas passagens, aqueles acordes.
Sim, os Brit
Floyd.
Brit Floyd
é chill out, drum and bass, coisas assim desse estilo.
Sim, o drum and bass...
Ouve-se bem, é um estilo divertido.
Eu gosto
também. O chill out é uma viagem, aquilo. Você vendo um six pack summer, ficando com os copos, você entrando na pista.
É verdade.
Nos pavilhões, é mais para a diversão. Os Brits é mais divertido, ainda é mais emotivo que Pink Floyd da série. Porque Pink Floyd da série é o ojo do álcool.
Pois.
Era o ojo do álcool. Os concertos de Pink Floyd eram o ojo do álcool.
Eu nunca vi Pink Floyd ao vivo, só mas vi o Roger Waters.
Eu que sou de fã de White Trash, não sei se conhece, hardcore melódico, Beverly Hills, Pennywise, The Offspring, NoFX.
Ok.
Rancid.
Também há aí uma nova banda que são os Turnstile, que estão muito nessa onda.
Era do estilo daqui da balada dos Censurados.
Ah, pois.
Isilda, na sua profissão tem um programa que cruza o cinema e a literatura. Como é que consegue fazer uma atualização constante sobre estas artes?
Eu já tive um programa de entrevistas sobre literatura e tenho uma rubrica de cinema no meu programa. E sim, de vez em quando falo de livros e falo de literatura. O que eu quero dizer com isto é que eu normalmente tenho pessoas especialistas que vão lá com as suas escolhas e assim eu converso. Ou seja, eu quando faço essas coisas há sempre alguém do outro lado que tem as informações e que vai falar sobre isso. Portanto, nesse aspecto o trabalho não é todo meu, é também das pessoas que estão a fazer o programa comigo. Mas eu sou muito curiosa e uma coisa leva à outra e a internet tem coisas muito más, é verdade, e está cheia de lixo, mas tem coisas muito, muito boas e se bem usado é uma fonte inesgotável de conhecimento. E há sempre informações que nós conseguimos obter na internet se escavarmos um bocadinho mais que são extremamente preciosas. Eu acho que a curiosidade é o meu principal aliado. e trabalhar também com pessoas que são curiosas e empenhadas é uma vantagem que eu tenho, é uma mais-valia que eu tenho e que me ajuda bastante.
Ok. Uma última pergunta. Que tipo de hobbies tem?
Hobbies? Pois lá está.
Para além do trabalho.
É que eu já estou a fazer tantas coisas, as coisas confundem-se, porque como eu sou muito curiosa, uma das coisas que eu faço quando não estou a trabalhar é estar à procura de coisas para trabalhar. Ou música, eu também tenho uma rubrica de ciência, ando sempre a ler coisas sobre ciência, faço isso, e depois tenho uma... Há uma... Isto pode soar mal o que eu vou dizer, mas eu sou conhecida por precisar de ter momentos em que não faço nada.
Parece-me lindamente.
Eu gosto de... Há momentos em que eu não quero fazer nada.
Recharging.
Quero só estar.
Recharging.
É só estar. E faço o chamado zapping completamente aleatório, ou agarro em livros e simplesmente folheio. É aquela coisa de... É existir, é ser. Ser. É, não é fazer, é ser.
Essa fez-me lembrar uma frase do Mário de Sá Carneiro que dizia: eu vivo, nunca fiz vida, vivi apenas. É mais ou menos isso, não é?
Fortíssimo.
Então, ia-lhe perguntar uma pergunta. Para alguém que não esteja acostumado a ouvir rádio e que seja mais amante da televisão, isso, o que é que diria a alguém para a levar a ouvir rádio? Para cativar uma pessoa a ouvir rádio? O que é que diria?
Da próxima vez que estiver agarrada à televisão, experimente tirar o som da televisão e ligar a rádio.
Okay. Ok.
Pode continuar a olhar para a televisão e experimentar ouvir rádio. Eu acho que as pessoas descobriram ou redescobriram a rádio, muitas descobriram porque não a conheciam, porque a rádio perdeu muitos ouvintes, e muitas redescobriram quando houve o apagão. No apagão, a rádio de repente impôs-se como o grande meio de comunicação nos momentos difíceis. E isso foi muito bonito de se ver. Eu gostava que as pessoas tivessem essa memória, e da mesma maneira que muita gente foi comprar rádios a pilhas na altura, e agora nos kits de sobrevivência que se estão a recomendar que sejam adquiridos, o rádio a pilhas é uma dessas, é um desses itens que deve constar. Eu acho que é nessas alturas que a rádio revela o quão importante é, na sua extrema simplicidade e quase humildade. Eu só estou aqui, mas sou importante.
Ora, eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu lembro-me que a minha entrada no mundo da música clássica foi feita com a 6ª Sinfonia de Beethoven.
Ora está.
Fui várias vezes a concertos de música clássica, várias vezes, mas nunca fui a um concerto rock.
Porquê?
Nunca tive inclinação, apesar de comprar discos rock, nunca tive inclinação para isso. Agora, eu lembro que nos anos 80, 90, aliás, eu cá no hospital tenho 150 discos e a grande maioria é música sinfónica, música clássica, Mahler, Bruckner, etc. Bach, Handel, Vivaldi, etc. Eu queria perguntar, eu só queria perguntar o seguinte. Alguma vez teve conhecimento da existência do Em Órbita?
Claro. Ainda ontem falei desse programa.
Eu ouvi-o muitas vezes quando era jovem, e aquilo era um misto era uma fusão da cultura não musical com a cultura musical.
Uhum.
Para mim foi considerado o melhor programa de rádio de todos os tempos. Concorda?
Eu não ouvi muito Em Órbita porque não é da minha geração.
Não é, é da minha.
Mas ainda ontem estávamos a falar do Em Órbita, porque é um programa que vem do pré-25 de Abril e que já abriu muitos horizontes. As pessoas têm muito a ideia de que a música e a cultura só começou a chegar a Portugal no pós-25 de Abril, e em grande parte isso é verdade, mas o Em Órbita era um exemplo de programa de rádio que passava música muito estranha na altura, podemos dizer que passava música estranha, porque passava rock progressivo, passava Pink Floyd, passava essas coisas, e lá está. está, estava atento a outras áreas da cultura. Portanto, eu acho que o Em Órbita tem essa aura mítica, porque é um programa mítico da rádio portuguesa, com toda a razão. E não terá havido muitos outros programas em Portugal que tenham deixado o rastro que deixou Em Órbita, porque formou de facto toda uma geração, ou até várias gerações de pessoas, que só tinham aquele programa, não havia muito mais alternativas.
E só para concluir, há quem diga que tenha uma vasta cultura musical, sobretudo clássica. Rock também, mas não tanto. Não sou eu que o digo, estou-me a basear em terceiros, porque é muito feio estar-me a gabar.
Tem que fazer, tem que fazer um programa.
Bem,
música.
Estamos a terminar, mas eu queria este apontamento. Será que era possível hoje em dia um Orson Welles?
Ah, e acho que há imensos realizadores que se acham...
Não, não, enquanto locutor, espalhar a notícia do...
A história do...
Dos OVNIs.
Sim. Nos anos 90, a TSF fez isso e acho que depois... Acho que a Antena 1 também fez, mas hoje em dia já não. Hoje em dia é mesmo. Se bem que, agora com a inteligência artificial a fabricar imagens tão facilmente, juntar tudo, ou seja, só a rádio não conseguiria porque não havia... Agora, juntar tudo e começar a aparecer imagens... Ah, sim, sim, sim. Mas já acontecem coisas muito complicadas.
Gostaria de lhe fazer mais, pelo menos, enfim, duas perguntas. A primeira é, como descreve o ambiente entre as diferentes rádios?
Nos damos bem uns com os outros?
Enfim, se partilham sinergias, se partilham...
Dentro do grupo, dentro dos grupos as rádios partilham sinergias, fora dos grupos não, somos concorrentes.
Pronto, enfim, sim, de facto.
Mas as pessoas em si, ou seja, uma coisa são as marcas.
Sim.
E as marcas da Renascença partilham sinergias com as marcas da Renascença, as da RTP partilham sinergias, depois entre todos, enquanto pessoas damos-nos todos bem, mas as marcas são concorrentes.
Pois, e outra pergunta que eu gostaria de fazer era, se pudesse mudar alguma coisa no panorama atual das rádios FM em Portugal, o que é que mudaria? Se fosse possível a Isilda fazer alguma coisa?
Se eu mandasse... o que é que eu posso dizer que possa ser dito? eu acho que de uma maneira geral a maior parte das rádios neste momento no FM tem alguns problemas, até porque houve agora esta questão do mau tempo que destruiu muitos emissores, tem um problema grave com os emissores, portanto se calhar fazia alguma coisa em relação a isso. Mas eu não acredito muito na intervenção... numa intervenção externa sobre as rádios, portanto acho que o ideal era que as rádios não se sentissem tão pressionadas a fazer o que é suposto fazerem, que é nomeadamente terem determinado tipo de playlist para garantir os êxitos. Há o projeto do DAB, que acho que está suspenso neste momento, porque o DAB envolve muitos gastos e, por exemplo, nos automóveis envolve que os carros tenhamos aparelhos novos para ouvir e que os carros tenham também aparelhos novos. Portanto, eu acho que o DAB eventualmente está agora numa fase de reflexão, porque há apps que as pessoas podem ouvir offline nos carros. Hoje em dia os carros já todos têm uma interface multimédia com várias aplicações, e da mesma maneira que há pessoas que ouvem playlists de Spotify offline, podem usar algumas apps, e agora apareceu uma nova que congrega várias rádios portuguesas, que é a Radio Player, e podem continuar a ouvir as estações offline no seu próprio carro, sem terem que se preocupar assim tanto com os dados que estão a consumir e, sobretudo, sem terem que comprar um rádio novo. Não sei qual é o futuro do DAB, foi um grande sonho, acho que continua a ser um grande sonho para alguns, mas neste momento as coisas estão a mudar tão rapidamente por causa da tecnologia e da inteligência artificial que eu não sei se esse ainda será o caminho. O DAB é um sistema de emissão digital para rádio. É isso, Digital Audio Broadcast.
Isilda, então para terminar, eu ia primeiro fazer uma observação e uma pergunta. Eu também ouço rádio desde pequenina, o meu pai tinha um rádio em cada divisão da casa, inclusive na casa de banho, e lembro-me de acordar a ouvir o Pão com Manteiga, e a música O Areias é um Camelo, que eu não gostava nada, mas passava o dia todo a trautear essa música. Depois havia um programa que eu gostava muito, que se chamava Questões de Moral, não sei se recorda, que foi censurado por ser considerado deturpador das mentes, e eu fiquei completamente chocada com isso. Era um programa que eu seguia, dava à noite, agora não sei precisar em que canal, e eu ia-lhe perguntar se ainda, hoje em dia ainda há programas censurados, há programas que, não, que são considerados pouco convenientes.
Ah, há.
Epá, que horror!
Há, mas depois também hoje em dia dizem-se coisas na rádio que, se, que não se diziam há 30 ou 40 anos, mas sim, há coisas que são inconvenientes em rádio. Okay. E há programas que são cancelados porque alguém diz alguma coisa inconveniente, não é uma coisa, não vou entrar em pormenores, nem, claro, nem é uma prática corrente, isso não é uma coisa que acontece todos os dias, nem todos os meses, mas sim, essas coisas acontecem na rádio, na televisão, nos jornais.
Ok. Olá.
Olá.
Como você acha que pessoas usam rádio?
Eu acho que sim. A maior parte das pessoas ouve a rádio no carro, quando está a conduzir. As pessoas ouvem rádio sobretudo no carro. Quando vão para o trabalho, ou levar as crianças à escola, ou quando estão em viagem. Não são muitas as que ouvem rádio, em que ligam o rádio em casa. Mas as pessoas ouvem rádio para saber o que está a acontecer e para não se sentirem sozinhas, a maior parte das vezes. Para terem ali uma companhia e para saberem o que se passa no mundo, para ouvir notícias, para saber a temperatura, para saber se aconteceu alguma coisa. Algumas também para ouvir o trânsito, se há trânsito no trajeto para a escola, por exemplo. Mas eu acho que sim, que as pessoas continuam. Em 2026, continuam a usar a rádio.
Ok. Você acha que a rádio tem força para continuar a existir?
Ah, eu espero que sim.
É.
Ok.
Eu espero que sim.
Ok. Quero perguntar também. Você acha que a originalidade e a criatividade estão presentes na rádio?
Estão. Deveriam estar sempre, não estão sempre, mas eu acho que há muita, ainda há muitas pessoas a ser criativas e originais na rádio.
Como é trabalhar numa rádio que não tem intervalos comerciais?
É bom. É bom para os animadores, não tão bom para a rádio. As rádios precisam dos intervalos comerciais para pagar os custos, mas eu prefiro não ter publicidade. Se puder ser, prefiro. É bom.
Ok.
Can I ask you a question? How is radio in Nigeria?
In Nigeria, I can say it in English. Okay. In Nigeria, radio is mostly being used by those who doesn't have a television.
Yeah.
So,
but it's quite strong. I met a girl that was a radio host in Nigeria, yeah. And she said she didn't want to take holidays because she was afraid she was going to lose her job to someone else.
Yes. In Nigeria, when you take there's a way you if you don't take your job seriously, they can take it away from you, or maybe if you go on a break and maybe they wait for you some time, yeah. And they didn't get any information from you, they offer it to another person.
Yeah.
Então, Isilda, em nome da Rádio Aurora, a Outra Voz, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje, foi um gosto, espero que se tenha sentido bem entre nós. Um grande bem-aja e muitas felicidades para o seu trabalho.
Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, foi um privilégio falar com vocês.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.